Olá, seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Web Fabel. Essa é a sua rádio da informação, educação e entretenimento. E hoje estamos diretamente aqui do Museu Emílio Guelge, em Belém do Pará, conversando com Hélio Rebelo, que trabalha com comportamento animal. Tudo bem, Hélio?
Tudo bom, obrigado pela entrevista, obrigado pelo espaço e a oportunidade de passar essas informações para vocês.
Nós que agradecemos. Hélio, explica pra gente, todo animal pode ser adestrado?
Existem animais que não podem ser adestrados, mas a maioria sim. Os cães domésticos, gatos, pequenos animais silvestres de companhia, mamíferos em gerais, peixes e algumas aves também. Porém, répteis não podem ser adestrados nem condicionados devido à inexistência de cuidado materno inicial. São animais que não há uma relação afetiva com nenhum outro animal da mesma própria espécie ou com outra pessoa ou outro animal de diferentes espécies. São animais que vivem instintivamente, então eles só se preocupam em sobreviver.
E Hélio, com quantos anos um animal pode começar a ser adestrado?
No caso dos cães e dos gatos domésticos, a gente pode falar que começam com dias, 50 dias um cão, 30, 40 dias um gato já pode começar a adestrar. E até a melhor idade para se iniciar, entre 50 dias a 3 meses de idade num cão, entre 40 dias a 2 meses de idade, 40 dias a 2 meses e meio um gato.
E tem um limite? Aquele limite que o animal não aprende mais?
O animal sempre vai estar apto a aprender. Enquanto ele estiver com vigor, tem interesse por recompensas, tem interesse de afago humano, sempre poderá aprender algo. Mas, porém, animais muito idosos, na sua fase final da vida, são mais difíceis de trabalhar, são mais difíceis de aprender, são mais difíceis de assimilar comandos, porque eles já estão querendo já só descansar, não tem muita atividade física, não tem muita atividade mental. Então são animais que não se preocupam muito com isso.
No caso do cão, que é o animal mais comum para adestramento aqui, falando no âmbito da cidade, qual é o limite de idade dele?
O limite de idade a gente aproxima, dá uma margem entre 13 e 15 anos, ainda dá para ser adestrado. A partir disso, são animais que são muito, muito idosos para serem adestrados.
Certo. E Hélio, me diz uma coisa, e dentro da ética veterinária, o que ela expõe sobre o adestramento e suas técnicas?
Existem muitos profissionais que não seguem as éticas veterinárias, não seguem a ética do bem-estar do animal para evitar problemas psicológicos e traumas psicológicos e físicos. Por exemplo, as técnicas mais utilizadas hoje em dia é a recompensa e o incentivo positivo. Antigamente e ainda hoje, existem alguns profissionais que utilizavam o incentivo negativo, que eram pancadas, no caso do circo, chicotadas, piso quente, barulho excessivo, no caso de maus-tratos, causar um maus-tratos mesmo. Deixa eu ver, algumas outras técnicas como puxar a coleira para fazer sentar, fazer deitar, isso pode machucar. E até mesmo o maus-tratos físico e traumático mental, no caso de ser preso durante dias no escuro para ficar sobre maus tratos, isolado mesmo em questão psicológica.
E esse tipo de adestramento mais agressivo, ele causa que tipo de trauma para o animal?
Animais que sofrem traumas físicos normalmente geram uma agressividade. Quando tem pessoas que se aproximam, que ele vê que são pessoas mais fracas. Já que ele é agredido, ele instintivamente tenta se defender de uma possível agressão quando encontra uma pessoa mais fraca. No caso dos agressores psicológicos, seriam isolar os animais durante dias em locais escuros, eles criam chamada síndrome do abandono, que é um trauma que não tem cura, mas há uma forma de reverter, porém é bem complicado e difícil. Que causa ao animal um temperamento psicológico muito abalado. Ele pode chegar a automutilação, a não comer, não beber água, enquanto fica sozinho.
E Hélio, as técnicas de adestramento, elas diferem de animal para animal?
Sim, existem várias formas de adestrar animais. A forma melhor do cão é o incentivo positivo. A melhor forma do gato é o incentivo instintivo, que nós utilizamos o instinto dele para adestrá-lo. Por exemplo, o cão, a gente pega um petisquinho, bota na ponta da mão e faz o movimento e ele vai aprendendo a sentar. No gato, a gente usa o objeto chamado target, que é fosse uma varinha com um petisco na ponta e faz como fosse um inseto voando para ele seguir, sentar, deitar, dessa forma.
Uma curiosidade, as aves, elas podem ser adestradas também?
Sim, assim como eu falei anteriormente, as aves, por ter uma primeira relação materna, de cuidado materno dos pais, ela acaba tendo interesse em ter afago. Então a gente utiliza a recompensa por comida, semente, frutas, insetos, utilizamos o afago, que eles gostam muito, as aves gostam muito, para ensinarmos comandos e truques.
Certo. Hélio, aqui no museu você começou a fazer um trabalho de adestramento com a onça, o guma. Quais são os requisitos que vocês analisam para começar um trabalho, os quesitos no animal?
Bom, aqui no museu a gente utiliza os quesitos no condicionamento do animal, apenas na questão de... Primeiro são os animais que possuem problemas psicológicos. Por exemplo, o guma teve um problema de hipersexualidade. Temos uma arara agressiva, o condicionamento de uma lontra para conviver junto com uma ariranha. Então, essas são nossas prioridades. Porém, nós vamos tentar condicionar a maioria dos animais, ou todos, para ajudarmos no manejo, nos procedimentos clínicos, pulsão, fazer exame clínico, essas coisas, para evitar todos os métodos de contenção ao máximo e o estresse do animal.
E, Hélio, qual foi o maior desafio que você enfrentou em tentar condicionar o guma?
Bom, guma é uma onça, é um animal selvagem, então o maior desafio foi descobrir o motivo desse problema comportamental dele, né? Já que ele veio com 7 anos para cá, sem um muito histórico detalhado de como ele era tratado, e tivemos que analisá-lo, levantar um histórico traumático desse animal para a gente fazer o tratamento. O maior desafio nele, no caso, como ele já tinha um afago humano, por ter sido criado por seres humanos desde pequeno, foi retirado da mãe, e aí foi cuidado por um senhor lá em Macapá, na cama mesmo, no ambiente doméstico, ele não tinha muito problema. Porém, um animal mais selvagem como a Luacan, a gente tem que primeiro condicioná-la a aceitar a nossa presença para evitar um ataque, já que ela tem mais instinto agressivo do que o guma, que já nunca teve esse instinto caçador. O guma, a gente teve um probleminha com o guma no quesito de a gente não tentar gerar uma técnica não traumática. A gente utilizou o barulho, só que é o barulho seguido de recompensa, para que ele só ligue o ato indesejado ao barulho e logo que ele para é recompensado com um pedaço de carne. Então a gente conseguiu fazer bem tranquilo o treinamento com ele, o condicionamento dele, o tratamento dele.
Hélio, tem um questionamento que muita gente faz quando chega no museu e vê o animal na jaula e fala: poxa, por que não solta na selva, na floresta? Enfim, explica para todo mundo que tem esse questionamento por que o animal como o guma não pode ser solto na floresta.
Bom, a maioria dos animais que aqui ficam no museu são animais que foram apreendidos ou entregues a gente devido a terem sido pegos na natureza, porém muito pequeno, muito filhote, ou até mesmo sobre maus tratos, quando o Ibama apreende esses animais que foram caçados na natureza. Então são animais que perderam a identidade selvagem deles. O guma, por exemplo, a gente tentou fazer uma sociabilização do guma com a Luacan, que são duas onças, a Luacan é a fêmea daqui do museu, e o guma não entendeu, ele não compreendeu que ela era uma onça e tentou atacá-la para se defender de um possível predador a ele. Já é diferente quando um ser humano entra na jaula, que ele fica mais receptível. Então um animal desse na selva, fatalmente iria morrer, não tem outro prognóstico a isso. Ele fatalmente iria morrer devido a ele ter perdido os instintos de caça, principalmente o guma, não tem muito faro, ele não desenvolveu muito a espreita, então ele não ia saber caçar. E também, como ele não se sociabiliza com a mesma espécie, ou ele ia morrer de fome, ou ele ia morrer até por uma outra onça, devido a serem muito territorialistas esses animais.
Hélio, os animais que chegam aqui, eles são provenientes de onde? A estante, você me levou a um local onde tem alguns animais, estão totalmente doentes, maltratados. Como fazem para pegar esses animais? Como é que eles chegam aqui?
Então, alguns dos animais que você viu, acompanhou conosco, eles foram apreendidos pelo Ibama de caçadores. São aqueles caçadores que pegam animais na natureza e tentam contrabandear para vender mesmo, aqui mesmo no país ou fora do país. Esses animais ficam sob regime total de maus tratos, higiênico e péssimo. Ficam em caixas pequenas, a alimentação não é adequada, então eles acabam perdendo a pele com problema, pelo, penas caindo, bico quebrado. Então esses animais acabam chegando dessa maneira para a gente. Porém, a gente recebe também animais que foram resgatados na natureza, que são órfãos. Por exemplo, animais que caçadores mataram os pais e acabaram ficando órfãos. O caçador mesmo traz para a gente os animais para ser cuidados e ser tratados dessa maneira aqui no museu ou no bosque. São animais que são encontrados às vezes pela cidade ou regiões de mata. Por exemplo, no aeroporto há muita incidência de primatas invadindo o aeroporto. Então esses primatas, alguns são pegos e devolvidos à mata, outros que sofrem algum tipo de acidente são trazidos para cá para ser tratados.
Hélio, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, quanto ao adestramento ou condicionamento do animal silvestre, no caso aqui a onça, o guma, o tornaria um animal doméstico?
Então, diferente de muito que muitas pessoas pensam que podem cuidar de um animal silvestre em casa, um animal desse nunca se tornaria um animal doméstico como um gatinho doméstico, no caso do guma. Esses são animais que têm instintos selvagens, têm no seu DNA alguma coisa que em algum momento pode ser chamado e fazer um ataque iminente. Porém, a gente pode condicioná-los a aceitar, ter uma aceitividade maior para o ser humano. Porém, mesmo tendo perdido a identidade selvagem dele, eles nunca poderiam ser um animal doméstico.
Bem legal. Hélio, tem algum recado que você possa mandar para aquelas pessoas que querem ter um animal doméstico, um gato, um cachorro, os cuidados que deve ter, o principal, né, vacina, o ambiente, o bem-estar do animal e o bem-estar de nós mesmos, né?
Eu gosto de dar uma orientação clássica que eu faço para todos os meus clientes, para todos os meus amigos, que é sempre levar o veterinário, qualquer probleminha, não atrasar, não adiar a ida ao veterinário, sempre levar ao veterinário qualquer probleminha para ter um acompanhamento e não humanizá-lo, porque humanizar o animal torna um cão um pouco fragilizado no sentido de temperamental. Então a gente trata o animal como animal e ele será muito bem aceito, bem receptivo à sua família.
Hélio, a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade aqui. Com certeza nossos ouvintes gostaram. E você tem algum número, algum e-mail, caso eles queiram entrar em contato com você, alguma dúvida, ou até mesmo queiram conhecer aqui o trabalho do museu?
Bom, podem entrar em contato comigo através do número 9244-7007, pelo e-mail heliorebelo@consultorpet.com.br ou pelo Facebook mesmo. Tem uma página da minha empresa chamada Consultor Pet, que é fácil de encontrar, e lá você pode entrar em contato comigo e com a minha equipe.
Obrigada, Hélio, mais uma vez. Eu sou a Cíntia Camila e esse foi seu Alô Comunidade da sua rádio Web Fabel, a sua rádio da informação, educação e entretenimento. Até a próxima.